Já pensou se você pudesse viajar no tempo, ir lá para o futuro, ver como sua vida se desenvolveu, voltar para o presente e fazer novas escolhas, hein? O que é que você mudaria, hein? Que fascinante. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Adriano.
Oi, Luciano, meu nome é Adriano. Eu, há menos de uma semana, eu realizei uma cirurgia, fui submetido a uma cirurgia no meu olho para corrigir um problema de córnea. E durante essa semana, então, eu fiquei afastado, eu tô afastado do meu trabalho. E como eu não poderia ler, enfim, acessar outras mídias utilizando a visão, eu resolvi fazer uma imersão em podcasts. E eu já conheci o Café Brasil, e aí eu comecei a escutar alguns episódios. Escutei o 492 de novo, e o 494, eu acho muito legal esses dois episódios sobre o propósito, e esse último, 514, do Rocketman. Mas eu queria falar em especial de um que eu escutei essa manhã, e eu sempre ouço fazendo referência a esse episódio do número 275, que é o Bohemian Rhapsody. Cara, eu não sei se eu fico feliz ou se eu me arrependo. Eu não sei se eu fico feliz por finalmente ter escutado esse episódio ou se eu me arrependo de não ter escutado ele antes. Porque, inclusive, fazendo referência aos episódios do propósito em que você disse que encontrou o seu propósito com os podcasts, se essa é a sua arte, e a sua arte seria sensibilizar e desenvolver as pessoas, eu preciso te dizer que você está indo no caminho correto. E eu até poderia dar uma dica para quem ainda não escutou ou quem já escutou e gostaria de escutar de novo: fecha os olhos e só escuta, porque a música entra na tua cabeça e enfim, você viaja assim na letra e na melodia. Então tô nessa imersão aí dos podcasts, e diz que muito café dificulta o sono, né? E realmente, como eu tenho escutado bastante o Café Brasil, o cérebro fica sempre fazendo exercícios, então fica difícil mesmo dormir, mas é por uma boa causa, sempre tentando desenvolver cada vez mais. E eu queria agradecer por você ser responsável por isso, né? E principalmente porque quem entende que a educação é a base para a mudança, entende que em cada momento que a gente pode aprender alguma coisa, é válido, né? Então eu queria te agradecer, parabéns pelo podcast, pelo Café Brasil, e vamos em frente. Tô até tentando fazer parte da confraria, se vocês me aceitarem, eu serei mais um membro. Um abraço.
Grande Adriano, olha só como o podcast é fascinante. Você não precisa nem enxergar para poder tirar proveito, não é? E quando não enxerga, o mergulho é ainda mais profundo. E como você fala de corrigir um problema de visão, e hoje tratamos daquela outra visão, seja bem-vindo. Aliás, seja muito bem-vindo à Confraria Café Brasil.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Adriano receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, Lala, hoje a gente fala de visão, então eu quero que você feche os olhos. Na hora do amor...
Hã? Cadê Prudence?
Se a gente pudesse transformar a nossa vida numa linha que começa no nascimento e termina na morte, daria para dividir em três partes. A parte principal seria um ponto no meio da linha, em algum ponto da linha que representa o agora. Este momento, o presente. A parte que estivesse para trás desse ponto, em direção ao momento do nascimento, é o passado. A parte que vai do ponto presente até o momento da sua morte é o futuro. E é nessa linha que nossa mente navega. Quando estamos curtindo o presente, aquele momento especial em que surge o deleite, o momento de felicidade, estamos nele por inteiro. Os norte-americanos criaram um termo para isso, o flow. Flow, em português, é fluxo, corrente. Seria algo como, olha, eu tô tão mergulhado na tarefa que eu não reparei em mais nada. Esse mergulho é um estado no qual a pessoa está tão envolvida numa atividade que nada mais parece importar. A tarefa é tão satisfatória que a pessoa se entrega a ela, mesmo que tenha custos ou prejuízos, pelo simples prazer de fazer. Você já deve ter passado por isso, não? E eu já falei disso antes também. É isso que explica um profissional dedicar-se a um projeto pelo prazer de fazer, sem buscar qualquer retorno, que não o simples prazer de participar. É isso que explica a Wikipedia, por exemplo, ou o trabalho voluntário que você presta com maior tesão. Quando você não está nesse mergulho, quando não está inteiro em alguma atividade, especialmente se é uma atividade chata, repetitiva, a sua mente foge dela, quer escapar. E para isso tem dois caminhos. Ou foge daquele ponto na sua linha de tempo em direção ao passado, onde mergulha nas lembranças, vive a nostalgia das coisas boas pelas quais passou, ou vai para o futuro. Mergulha nos sonhos, naquilo que pode ser. Já disseram que você anda com a cabeça nas nuvens, hein? Pois é. Temos então três opções. Ou você está aqui, agora, inteiro, entregue, ou... Dois. Está nas lembranças do passado, ou... Três. Nos sonhos do futuro. O que fazer então, hein? Primeiro é se perguntar por que você não está aqui agora inteiro, completamente absorto, naquele estado de entrega que representa felicidade. Naquele momento que você não quer que acabe, ou que quando você acaba diz assim, nossa, eu nem vi o tempo passar. Se o seu trabalho é assim, você é um privilegiado. Se não é, pergunte-se a razão e questione. Vale gastar o seu tempo de vida num lugar no qual você não quer estar? Se não vale, o que é que você pode fazer a respeito? E, bem, simplesmente jogar tudo pro ar de forma irresponsável não é uma resposta. Mas talvez estabelecer um plano para buscar um lugar onde você queira estar seja um bom começo. Se você está constantemente no passado, vivendo de lembranças e da nostalgia, cabe também uma reflexão. Qual era o contexto que fazia tudo tão bom e... Quanto dessa sensação de prazer, de lembrar o passado, não é apenas uma imagem idealizada, romantizada? Sim, nós temos a tendência de maximizar as virtudes e minimizar as falhas do passado. Naquele passado, você era mais jovem, suas preocupações eram outras, seus compromissos eram outros, meu, aquilo passou. Só vale dar uma passada de vez em quando por lá para reforçar o que você aprendeu. Mas a vida, meu, tá acontecendo aqui e agora. E o futuro, hein? E a mente que viaja para frente, que sonha, que idealiza, bem, essa aí pode ser uma baita ferramenta.
Se você quiser, o seu bilhete está aqui. Se quiser viver e ver o que eu vivi, é só chegar na estação e dizer que quer sumir e aprender a ver cada palmo do seu chão. E roda o mundo, roda o mundo.
Você ouve Roda o Mundo com Gutenberg e Guarabira, música dele, de Luiz Carlos Sá, lá de 1975. Foi lançada no disco Cadernos de Viagem, que o Lala odeia, mas que eu guardo com carinho no fundo do meu coração.
E roda o mundo.
Quem tem mais de 50 anos certamente foi impactado pela animação A Espada Era a Lei, lançada pela Disney em 1963, que foi baseada num livro de 1938, que contava a história do cavalariço Arthur, que, ao tirar uma espada encravada em uma pedra, tornou-se o Rei Arthur da Inglaterra. Foi aquela animação que apresentou ao mundo duas personagens adoráveis, o mago Merlin e a bruxa Madame Mim. Quem não se lembra, hein? Merlin foi o mentor de Arthur e era muito conhecido por sua habilidade de prever o futuro. A lenda do Rei Arthur é repleta de passagens que permitem tirar lições valiosas. E é ao som do Hamilton de Holanda Quinteto com Saudade do Futuro que eu contarei uma delas. Diz a lenda que o garoto Arthur, meio perdido na floresta, chega por acaso à casa do mago Merlin, onde vai encontrá-lo pela primeira vez. Convidado a entrar, Arthur se surpreende ao ver um lugar preparado para ele na mesa. Reparando na surpresa do garoto, Merlin diz: "Ah, sim, como é que eu sabia que você viria, né?" Bem, as pessoas normais nascem vivendo o tempo de trás para frente, sempre avançando. E tudo no mundo funciona assim, sempre seguindo com o tempo para frente. Isso faz com que a vida seja mais fácil de ser vivida. Mas, desgraçadamente, eu nasci na extremidade errada do tempo e fui condenado a vivê-lo de frente para trás, rodeado de um monte de gente vivendo de trás para frente. Veja só que metáfora maravilhosa. O que para uma pessoa normal era o futuro, para o Merlin era o passado. E vem daí o Fator Merlin, nome de um livro de Charles Smith, que usa a lenda de Arthur para falar de liderança nas organizações. O que o primeiro encontro de Arthur com Merlin nos ensina e que Charles Smith batizou de Fator Merlin é a importância da capacidade de analisar o potencial do momento presente a partir da perspectiva de um ponto no futuro. Você entendeu? Analisar o que está acontecendo agora como se você estivesse em algum lugar no futuro. Quando você consegue ter uma visão clara de onde quer estar no futuro, quando consegue visualizar o contexto, as relações, os objetivos, as dificuldades que encontrou para chegar até lá, antes de chegar lá, você age como uma espécie de mago Merlin. Olha a vida lá do futuro em direção ao passado, e assim antecipa movimentos, escolhas, consequências e cada degrau que precisa ser vencido para chegar até onde você deseja chegar. Esse é um exercício precioso, ao qual pouca gente se dedica, por achar que olhar para o futuro não passa de sonhar. E o que serão sonhos, além de bobagens, hein? Pois é. Eu, no entanto, acho que sonhos podem ser das coisas mais sérias em nossas vidas. Um sonho que coloque você numa posição lá no futuro, o que não seja uma coisa absolutamente inviável, inalcançável, pode se tornar algo sério se você tomar algumas pequenas providências. A primeira é colocar uma data nele, eu já falei isso. Um sonho com data muda de nome, vira meta, e daí dá para fazer um plano de ação. E aquela bobagem chamada sonho se torna base para um plano que, mesmo inconscientemente, passa a guiar suas ações, a provocar acontecimentos, a fazer com que você experimente a serendipidade. Lembra dela, hein? Serendipidade tem sua origem nos Três Príncipes de Serendip, um conto árabe que traz a história de três príncipes que, quando viajavam, faziam por acidente descobertas de coisas agradáveis que não estavam procurando. Eu tratei disso no podcast Café Brasil 430. Pois bem, Arthur encontrou Merlin num lance de serendipidade. Eu encontrei o Fator Merlin num lance de serendipidade. Buscando algumas ideias sobre inovação na educação, trombei com o conceito por acaso, e ele me abriu uma janela imensa para abordar temas como propósito, visão, liderança e gestão. E aí eu apresento o conceito aqui para você, e se bobear eu vou ouvir: "Pô, Luciano, que sorte, hein?" É, meu, não foi sorte, foi de propósito. Só que eu não sabia. Você ouve Chain of Fools, canção de Don Covey, que estourou em 1967, na voz de Aretha Franklin. Aqui você ouve Negra Lee e Pete, interpretando Petardo, que fala de uma mulher presa a um relacionamento, mas que sabe que um dia será livre. Resumindo, com o passado a gente aprende, o presente a gente vive e o futuro pode nos dar direção e inspiração. Vamos então fazer uma viagem ao futuro, hein? Você está preparado? Vou fazer umas perguntinhas aqui. Eu recomendo que você ouça esta parte do programa outra vez depois, quando estiver tranquilo, com um papel e uma caneta em mãos. E que você escreva uns comentários a respeito. A ideia é que você tente escrever uma história sobre você. Imagine-se comemorando o dia do seu aniversário de 70 anos de idade, cara. Você está recebendo as pessoas para uma grande festa. Quem é que se acha que estará na festa, hein? Onde é que a festa vai acontecer? O que é que você será lá com 70 anos de idade, hein? O que é que você terá conquistado na família, nos negócios e na comunidade? Que atributos você terá que as pessoas presentes à festa verdadeiramente valorizam, hein? O que é que você gostaria que as pessoas dissessem sobre você quando você não estivesse por perto? O que é que você não gostaria que elas dissessem? O que é que você fez que foi verdadeiramente notável, que tirou você da média, algo do que você se orgulha? Que besteiras você fez, hein? Você fará um discurso de agradecimento. O que você vai dizer para revelar a sua verdadeira essência? E o que você fará em seguida, hein? Quais serão os seus próximos passos? Ai, cada pergunta. Você pensa que é fácil, cara? Tenta fazer esse exercício, você vai ver que loucura que é. Experimente fazer como eu recomendei aqui, ó. Escreva as respostas. Conte uma história. Depois vá um pouquinho mais longe. Tente estabelecer alguns objetivos, voltando lá do futuro para cá. Repita o exercício para o seu aniversário de 60, de 50, de 40, de 30. Olha, cara, parece bobagem, não é? Pois tente fazer e depois me conte, viu? Você se surpreenderá ao ser obrigado a pensar em coisas que você não gosta. Descobrirá que tem muito a ser feito e que se você não começar a agir agora, vai perder tempo precioso, que se hoje está sobrando, vai faltar lá na frente, meu. Depois desse exercício, você terá de alguma forma criado uma visão. Eu vou dar para você a minha, olha só. No meu aniversário de 70 anos, eu quero estar morando em Lisboa, em Portugal. Quero na minha festa meus filhos e netos e parentes mais próximos. E eu quero também amigos especiais e amigos que eu farei por lá. Eu acho bom, então, eu começar a acelerar a busca pela nacionalidade portuguesa, aproveitando a origem do meu avô. Eu terei de ter um trabalho que me permita viver em Lisboa, o que me empurra para buscar algo que independa de onde eu moro. Não poderei, portanto, ganhar a vida como um palestrante viajando pelo Brasil. Olha, eu acho bom eu acelerar o desenvolvimento de meus projetos de marketing digital, cara, de venda de conteúdo pela internet, de monetização dos podcasts. Preciso organizar um esquema de produção que, se tiver que ser aqui no Brasil, que possa ser desenvolvido com uma vinda minha para cá a cada 2 meses. Sacou? Só com esse pequeno exercício de sonho com o futuro, daqui a 10 anos, eu já arrumei para mim uma porção de providências nas quais eu preciso começar a pensar já. Preciso entrar com a papelada para tirar a nacionalidade portuguesa. Eu tenho que mudar o meu modelo de negócios. Eu preciso tornar o meu patrimônio líquido. Você percebeu, hein? Coisas práticas para serem feitas já, nas quais eu não pensei antes de visualizar o meu sonho e que me ajudarão a realizá-lo. Não é fascinante, hein? Mas será que eu vou conseguir cumprir o meu sonho, hein? Olha, eu não sei. Se eu me conheço, provavelmente sim. O fato é que eu já botei uma data nele e transformei em meta. E isso fez com que minha vida começasse a ser dirigida no rumo de Lisboa. Sem o sonho, sem a visão, nada disso aconteceria. Em vez de levar a vida, eu teria deixado a vida me levar.
Eu dou pra ver sim, que não é brincadeira. Que tem guerreiro, guerreira. Mas tem que saber que hip hop não é feira. Que bate no peito, que corre na veia.
Ah, é demorou não.
De responsabilidade, de verdade. Correr pelo certo e não trair a nossa fé. E ter humildade em ambas as partes. Para qualquer eventualidade, pra estar à vontade. Pro que der e vier.
E assim então, ao som de Guerreiro Guerreira com Elião e Negra Lee, que vamos saindo no embalo. E aí, hein? Vai ou não vai dar uma de Merlin aí, fazer uma viagenzinha pro futuro? Com o curioso Lala Moreira na técnica, a futurista Cissa Camargo na produção e eu, este Marty McFly de Bauru, Luciano Pires na direção e apresentação.
Vai quem vai, que é capaz, cê é da hora, é guerreiro que faz, então bora, bora, quer melhora, quer paz, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, faz errado e certo, escolha o seu mundo, eu vejo tudo e fique esperto, ah, me sinto submerso, ali em Pirituba, escrevo os meus versos, quer pra ver se a vida muda. Deus nos ajuda. A vida tem um preço, mas pode valer menos quando tá com defeito. Fazer um concerto das tripas, coração. Inventa um meio, um jeito. Aumenta a visão, esquece o que tá feito. Então creio que é por Deus, pelo amor. Errar não é feio, persistir que é um horror. Contar com apoio é o melhor que você faz. Pois trazer dá um moio, ai, ai, ai.
Estiveram conosco o ouvinte Adriano, os convidados Marcelo, Fernanda e Pedro, Gutenberg e Guarabira, Hamilton de Holanda Quinteto, Pitty, Elião e Negra Lee.
Mas tem que saber que hip-hop não é feira, não.
O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no Facebook repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá que vale a pena. facebook.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega até você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Para quem está fora do país é 5511 964294746. E não esqueça, estamos também no Telegram com o canal Café Brasil. E se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, aliás, mais do que isso, cara, vem fazer parte da turminha aqui, olha, tem mais de 500 pessoas reunidas já na confraria Café Brasil e trocando ideias dentro de um grupo lá no Telegram, que você pode acessar clicando no portal cafebrasil.com.br e naquele link, no banner que fala de cérebro tanquinho. E para terminar, da escritora Sarabjan Brennick. A vida nunca se acalma o suficiente para a gente esperar até amanhã para começar a viver a vida que merecemos.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
apoiamos em seu coração.